Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, esse é o IBRADIMcast e dessa vez estamos fazendo diretamente do Congresso IBRADIM 2023, ao lado de pessoas que eu tenho tanto apreço, com quem eu trabalho, converso, debato direito imobiliário, se não diariamente, acho que semanalmente, né? A gente se fala muito por WhatsApp, por telefone. E o tema de hoje é o PL 4188 de 2021, que tende a ser o novo marco das garantias no Brasil. Nós vamos falar do conteúdo do PL, algumas mudanças que ele sofreu no Senado, ele foi votado recentemente no Senado, agora está indo à Câmara, e vamos falar também do processo legislativo. Eu já queria começar assim, para não ficar apresentando cada um, quando eu passar a fala, aí eu explico quem é que vai começar a falar dos quatro que estão aqui comigo. Danila, minha querida amiga advogada da Abrainc. Danila, seja muito bem-vinda ao nosso IBRADIMcast. E eu queria ouvir de você um pouquinho sobre esse processo legislativo. Você, pela Abrainc, que tanto acompanhou e trabalhou nisso, conta um pouquinho para a gente como é que foi para chegar até aqui com votação no Senado e indo para a Câmara.
Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui no IBRADIM com vocês, falando sobre esse projeto que a gente tanto trabalhou. Desde 2021, gente, o Ministério da Economia já precisava ter melhorias, né, modernização no procedimento de garantias no Brasil. Então, isso começou a ser trabalhado lá atrás. O PL 4188 é de 2021. Em 2022, ele foi aprovado na Câmara. E agora, em julho de 2023, o Senado aprovou, com muitas emendas. A maioria das emendas que teve no Senado, elas foram até de redação, foram super importantes, a gente participou bastante, né? E o relator, ele deu muita abertura para a gente levar esse tipo de emendas. Às vezes até questões de terminologia jurídica, né? Que foram. Então essas alterações do Senado, elas foram importantes. Só que agora volta para a Câmara para serem reavaliadas.
Muito bom. Foram por volta de 60 emendas, algumas, como você falou, corrigindo, né? Eu lembro que tinha referência a parágrafos que não podiam ter, porque acabavam com anteriores, revogavam expressamente, aí eles corrigiram, e outras novidades, vamos falar um pouquinho das novidades também. Zeca, conta um pouquinho para a gente do que você analisou do projeto, destaque um ou outro item que você acha importante aí, a sua escolha, para a gente iniciar esse bate-papo com o conteúdo.
Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É muito bom, IBRADIM é uma coisa, um fenômeno espetacular, né? Bom, o que eu acho desse PL, agora há pouco eu estava ali fora conversando com o Theo, ele está dizendo que não gosta de estudar PL, não gosta de estudar PL, só estuda quando a lei entra em vigor, porque o PL muda, né? A gente não sabe como vai acontecer. E esse PL, especialmente, ele tem uma abrangência realmente fenomenal. Eu tive cuidado de procurar olhar numa outra perspectiva, sem entrar nos institutos em si, no primeiro momento. E o que eu vi ali? Eu vi que o PL, ele altera 12 leis. Ele revoga 7 dispositivos de outras leis, cria novos institutos que não existiam. Só para dar um exemplo na abrangência dele, ele altera substancialmente a lei da alienação fiduciária, 9.514, muito pouco o Código Civil, com pequenas intervenções importantes, a Lei de Registros Públicos, o Código de Processo Civil, o Decreto-Lei 70, de 66, que tem...
E revoga expressamente, né?
O capítulo específico da execução extrajudicial, a Lei dos Cartórios, a Lei do SERP, a Lei das SA e por aí vai, a Lei da Alienação Fiduciária de Imóveis, é realmente uma abrangência enorme.
E eu acho que, assim, a gente precisava de alteração na questão da garantia no Brasil. Né? A hipoteca, que foi tão importante como principal garantia imobiliária por muitos anos, né? Especialmente no século XX, sofreu com decisões do Poder Judiciário, sofreu até com uma súmula do STJ. Aí veio a alienação fiduciária, em 97, que pegou na virada para o século XXI. Né? Eu lembro que a Caixa, por exemplo, começou a usar em larga escala em 2001. E mesmo a alienação fiduciária hoje precisa de melhorias. Então, nós temos como exemplo que já tinha previsão, mas sem o regramento, alienação fiduciária superveniente. Nós temos a extensão da alienação fiduciária. Então, o sujeito faz uma contratação para pagar em 30 anos. Já pagou 15, 20 anos. O mesmo bem está garantindo uma dívida que não é mais aquele 100% do que ele contratou, mais 50%. Por que não se valer daquele mesmo bem, que tem aí um refil, como o Fábio Rocha Pinto, nosso amigo, usa o termo, de mais 50% para usar, para captar mais dinheiro e se valer daquele imóvel. E tem também a extensão da própria hipoteca. Nessa linha, nós temos uma novidade muito grande, que é a execução da dívida quando a garantia for hipotecária, que até hoje, pré-PL, sempre foi judicial. E aí eu chamo o Flaviano Galhardo, nosso querido colega, oficial de registro de imóveis de São Paulo, do 10º RI. Ô Flaviano, explica um pouquinho para a gente, qual que vai ser esse procedimento se esse PL for aprovado?
Bom, Olivar, obrigado pelo convite aqui. Um prazer estar aqui no Ibradim mais uma vez, né? Esse instituto jovem, porém pujante, né? Assim, é impressionante os eventos, a organização, vocês estão de parabéns. É, eu acho que você já introduziu o tema, né? A execução extrajudicial da hipoteca, ela quer aproveitar aquela curva de aprendizado, aquela curva de experiência já realizada na alienação fiduciária, né? Que é uma experiência de sucesso, né? O sucesso da alienação fiduciária tem tudo a ver com com o procedimento extrajudicial de execução, né? Então, o PL resgata isso, aprecia esse termo, independentemente de previsão contratual. Então, a partir do momento que for aprovado, ele passa a ter esse instituto da hipoteca que estava já, às vezes, esquecido, aí sem uso, né? Passa a contar com um procedimento de execução célere, extrajudicial, e com segurança jurídica e fiscalização.
É muito interessante, né? Porque a gente pensa na alienação fiduciária, como a propriedade é resolúvel, né? A constituição da garantia torna a propriedade resolúvel, o credor fiduciário na execução, ele consolida a propriedade em nome dele. Não há uma transferência de propriedade. A hipoteca é diferente, porque na hipoteca, a execução extrajudicial da hipoteca, se não houver arrematante, esse bem vai ser transferido para esse credor. E esse projeto de lei até traz essa situação, como é que fica a questão da transferência. Há benefícios, porque a constituição da hipoteca, por não ser transferência da propriedade, não a torna propriedade resolúvel, não tem pagamento de TBI. Então, é um sistema. Eu imagino que, passando essa questão na lei, muitos preferirão a constituição da garantia por hipoteca e não por alienação fiduciária, porque, como você bem falou, o que trava a hipoteca é a execução. Nós temos execuções hipotecárias de vários e vários anos. E aí, Zeca Lira, que eu não apresentei, mas grande advogado de direito imobiliário, residindo no Rio de Janeiro, terra maravilhosa, entende tudo de shopping center e outros tantos temas como esse, por exemplo. É verdade, temos que falar a verdade. E que está com a gente no Ibradim desde o começo. Zeca, conta um negócio para mim. Uma das dificuldades que nós temos estruturando operações com garantias é a tal história de ter que dar quitação para o devedor fiduciante quando executada a dívida, caso ele esteja inadimplente. E, por vezes, ele tem, numa operação estruturada, outras dívidas decorrentes do contrato que aquela garantia poderia atender. E dar a quitação mata o negócio. Isso nos dificulta como operador de direito, porque quando você estrutura uma operação dessa, você tem que fazer vários contratos, pegar várias garantias para amarrar um único negócio. Esse PL traz a possibilidade de um remanescente. Explica isso para a gente.
Exatamente. Isso, eu acho que é um dos pontos centrais de aperfeiçoamento da alienação fiduciária, porque eu acho que até um dos fatores que fonte de uma certa resistência para a utilização dessa garantia, que é ágil, que é maravilhosa, todo mundo sabe, é muito usado, mas é exatamente essa questão do risco, do entendimento, da jurisprudência, que vai para lá e vai para cá, de eventualmente entender que o contrato vai se extinguir quando não é possível a quitação do débito integral. E o credor, então, ficaria sem possibilidade da solução integral do seu crédito. E agora, o PL propõe exatamente, em primeiro lugar, ele distingue a alienação fiduciária utilizada por aquele adquirente que está, na realidade, satisfazendo a necessidade da moradia nesse caso, se mantém o regime anterior, tá certo? Até faz sentido pelo aspecto social desse propósito constitucional de assegurar a garantia. E, de outro lado, ele olha para o Instituto como uma ferramenta útil na vida empresarial. E, nesse caso, elimina essa hipótese de extinção da dívida, se não com quitação integral. Quer dizer, o bem dado em alienação fiduciária serve para quitar até o seu valor, o que for alcançado. Mas o remanescente fica preservado integralmente. E acho que aqui é um dos elementos muito importantes dessa proposta do PL.
É, porque se a gente pegar historicamente, né, a lei surgiu em 97. Ela sofreu uma alteração considerável em 2004, na 10.931. E uma das principais alterações foi aumentar o espectro da lei, permitindo, ampliando, mais do que permitindo, né, incentivando a utilização da garantia para o que eu chamei de operações estruturadas. Mas a lei não fez, na época, a diferenciação da alienação fiduciária para aquisição do imóvel, para habitação, direito constitucionalmente garantido, e para essas operações. Então, isso matava o negócio como operação estruturada. Como eu falei, você tinha que estruturar em vários contratos, ficava um Frankenstein. Na 13.465.17, a gente já teve a primeira alteração, que foi o prazo para purgação na mora de 15 para 30 dias quando for habitação. E agora, como você bem explicou, a dissociação é total. Se for para habitação, você tem que dar quitação para o devedor fiduciante depois da execução. Se não for, havendo saldo remanescente da dívida, esse saldo continua. Outro item que era importante no PL, que gerou muito barulho, era a tal da IGG. Flaviano, explica para a gente o que era a IGG e por que não é mais.
As IGGs, né, as infraestruturas de gestoras de garantia que foi proposto lá, no final, né, depois de tanta discussão, né, Danila, foi uma adição ao projeto, lá nos finalmente mesmo, talvez com o intuito de querer facetar a garantia, né? Ocorre que havia problemas estruturais, jurídicos estruturais ali, gravíssimos, né? O primeiro deles, qual é? Não existe garantia sem dívida, né? Então, esse é o primeiro princípio que foi trazido à baila ali, porque a ideia era propor uma alienação fiduciária, uma garantia registrada em favor de um intermediário, de um terceiro, de uma infraestrutura gestora, né, regulada pelo Banco Central, porém sem a dívida existente, né? Então, debaixo dessa garantia, digamos assim, oca, né, sem dívida, surgiriam várias dívidas fora do registro público, né? Então, além de quebrar esse princípio de que o acessório segue o principal, né, quebrava também o princípio da publicidade, porque a dívida acabava ficando fora da publicidade registral.
Tentando explicar um pouquinho melhor, você jogava bens ativos, seus, imobiliários, num balcão administrado pela IGG, pela empresa que seria criada, e aí ficaria ali. Aí um banco, um agente financiador, ia analisar, provavelmente até um rating dessas garantias, ia falar, aqui eu consigo, por um juro de tanto, emprestar tanto dinheiro. E aí captava. E um dos grandes problemas que o Flaviano falou é porque essas contratações de garantia, tinha até a previsão, não necessariamente iam para a matrícula do imóvel. Então, fora do fólio real, você talvez tivesse diversos financiamentos para uma garantia e o próximo financiamento, aquele agente que financiasse, nem ia saber se aquele bem poderia garantir aquela dívida. Porque se não dá publicidade, não tem como saber. Bom, isso caiu, né? Agora nós não temos mais isso no PL.
Isso foi retirado do texto, né? Talvez por toda a celeuma que ocasionou, e agora a gente espera que assim permaneça.
Até sobre a celeuma, que eu acho interessante mencionar, porque quando eu não conhecia essa IGG, mas quando eu estudei no âmbito dessa, até nos atos preparatórios aqui do nosso podcast, eu cheguei à conclusão que ela pode ser uma ferramenta interessante no futuro, sabe? Porque ela cria a fungibilidade do bem imóvel, é mais uma forma de circular o ativo. Como acontece com as ações nominativas na CBLC, na Bolsa, você teria todo esse sistema de colocação dos imóveis num balcão mesmo, com uma grande possibilidade de circulação. Eu acho que poderia ser um instrumento, ou poderá vir a ser, um instrumento bastante interessante. Eu até concordo que nesse PL ele entrou de última hora, ele não foi discutido e acabaria matando a inovação. Mas é uma inovação que deve ser considerada com algum carinho.
Eu logo que saiu o PL, né, 2021, com a Danila, com o Flaviano, lembro bem de conversar com os dois. A gente debateu. Eu gostei da ideia do IGG, apanhei muito por isso. Recebi algumas ligações de pessoas falando assim, como assim você está defendendo a IGG? O conceito eu gosto. Eu acho, como o Zeca Lira falou agora, o conceito é muito bom.
Só não estava maduro.
Só não estava maduro, não estava detalhado. Essa história de não ir para o Fólio Real, realmente, que eles fizeram isso para dar celeridade, mas realmente viraria um problema.
Até estávamos propondo, em determinado momento, que cada contratação pudesse vir um documento eletrônico estruturado para ser averbado e preencher essa garantia na matrícula do imóvel, né? Mas isso também não foi adiante.
Não foi. A ideia do governo, né, fala-se até em 3 trilhões, valores astronômicos, é pegar aquele capital morto, né, que a gente fala, que são ativos imobiliários que não estão circulando, não estão gerando riqueza, e fazer o dinheiro girar, né? Você tem uma residência, mas tem um segundo imóvel, um terceiro imóvel que está alocado. Por que não usar esse imóvel que você não vai vender num médio espaço de tempo, para fazer dinheiro e para girar a economia.
E sem falar que é um crédito que tem um custo melhor para quem toma o crédito, né? Então, isso é muito importante também.
É, porque o juro é baixo, porque a garantia é firme.
É boa, exatamente. É boa. E a melhoria desses procedimentos, todos com essa modernização, ajuda tudo isso, né? Acaba fazendo muito sentido que isso aconteça. E o setor, assim, o mercado, ele está esperando essa aprovação, né? Para a gente injetar essa movimentação na economia.
Um fator importante também, Olivar, o receio, a alienação fiduciária é a grande responsável hoje pelo crédito imobiliário brasileiro, né?
E ele só é barato por causa da alienação fiduciária.
Pois é, a partir do momento que você coloca uma estrutura sem a devida discussão, sem estar maduro, isso, no momento que começa a chegar nos tribunais, isso pode respingar na saúde da alienação fiduciária que nós conhecemos. Então, assim, esse também foi o grande receio aí desse tema.
Muito bom.
Posso fazer uma ponderação? Porque o projeto, você falou no capital morto, né? É o propósito de resgatar esses ativos, né, que estão, digamos assim, sequestrados pelos contratos, né, de longo prazo, né? E fica lá um bando de ativo supérfluo, digamos assim, sem função, né? E tem as três ferramentas principais, né, que são essa alienação fiduciária superveniente e o recarregamento, né, tanto da alienação e tal. Mas esse terceiro elemento, que é a IGG, eu acho que faz parte desse processo de resgatar esses bilhões que estão aí, de certa maneira, subaproveitados, né? Mas eu, sem dúvida nenhuma, acho que não é o momento. O momento, eu acho que é um passo seguinte, né? É um passo seguinte.
Eu também acho. É bom lembrar que esse PL 4188 de 21, ele nasceu de um grupo técnico que o governo comandou, que é o IMK, especialmente o IMK5. O IMK4 virou a 14382, com muitas mudanças, mas o IMK5, que o Ibradim participou ativamente. Em um dos congressos do Ibradim, eu vou chutar, acho que de 19, Melim Chalhoub, sempre ele, né? Falou em alienação fiduciária, tem que falar do Melim. A Milena Donato, civilista, e o Fábio Rocha Pinto debateram esse tema, e eles, Melim e Fábio, integraram em nome do Ibradim esse grupo do IMK, junto com outros tantos agentes. Muita coisa mudou, mas muito desse PL foi sugestão do Melim, foi sugestão do Fábio. Inclusive, o procedimento do leilão agora pelo PL sofre algumas alterações. Exemplo, a questão da quitação, que você já mencionou, Zeca, e o valor mínimo para arrematação. Desde 97, um dos grandes problemas é que você pode arrematar pelo valor da dívida, e o valor da dívida, às vezes, representa 5% do valor do imóvel, 10% do valor do imóvel. E isso, vis-à-vis ao sistema judicial, seria aquisição em preço vil. Então, nós temos visto muitas medidas judiciais tentando anular o procedimento do leilão por arrematação em valor abaixo. E a proposta, que é do Melim, é que o valor mínimo seja 50% do valor da avaliação, do valor definido no momento da construção da garantia, justamente para trazer uma maior segurança jurídica para o procedimento.
Sim.
Esperamos que isso pegue, né? Gerou muita grita, porque muita gente gosta da ideia de arrematar em valor bem baixo, mas você precisa de segurança jurídica para o sistema, né? Bom, a gente falou da alienação fiduciária superveniente, mas a gente não explicou o que é. Alguém quer falar? Você pode ajudar, Zeca?
Sim. Porque atualmente, um bem dado em alienação fiduciária, ele não pode ser dado para outros, não se presta a garantir outras
contratações,
outros
financiamentos,
né? E agora, e o que significa exatamente permitir que ela funcione, ela seja dada em uma espécie de segundo grau. Ela é muito semelhante à hipoteca em segundo grau, de certa forma, né?
Sim.
E Bem, basicamente seria isso. Alguma outra coisa?
Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Porque aí você vai ter na mesma matrícula a alienação fiduciária registrada e sem que essa tenha se esgotado, a dívida tenha se esgotado e a garantia tenha caído, né, por meio da quitação, você contrata novamente. Por isso, o superveniente. A gente chamava comumente de alienação fiduciária de segundo grau. Exatamente, porque é tal qual da hipoteca. Mas no projeto está como superveniente.
Superveniente.
Tem uma limitação da contratação ser com o mesmo credor, mas você pode fazer outras. E aí tem um procedimento no PL prevendo como vai ser a execução da garantia. A superveniente ela só entra
depois
que acabar a primeira. E tendo a execução da primeira, ela pode chamar as supervenientes. Por isso que tem que ser o mesmo credor na execução.
Não, e daí que aparece a figura do agente, né? Esse agente é que eu acho que é uma figura interessantíssima.
Então, agora você tem o agente previsto, né? O agente garantidor, que, aliás, ele era muito mais importante caso a EGG passasse, mas ele ainda tem a sua importância, que a ideia é concentrar nele todas as garantias que você fizer em relação àquele devedor, né? Porque pode ser confuso mesmo, especialmente para operações... Para habitação não muda, mas para operações estruturadas, você tem um sem número de garantias... Um sem número de garantidos, né? Que são os credores que vão receber, e essa execução ela fica muito mais complexa. Se você conseguir concentrar num agente garantidor, vamos ver se isso vai funcionar. Né? Até hoje não existe. Ele é que vai fazer todo esse procedimento como um mandatário dos credores.
E é uma figura interessante também para os financiadores estrangeiros, né? que às vezes podem ter facilitação na vida deles através desse contrato, né, de contratação desse agente.
É, porque senão ele teria que abrir uma empresa aqui para tocar um negócio aqui. Ele contrata esse agente em nome dele, como mandatário, e toca tendo crédito lá de fora,
isso.
Vindo lá de
fora. E funciona muito parecido com o agente das debêntures, né, o agente fiduciário das debêntures. Né?
É. O Danilo, me conta uma coisa. Então você contou para a gente que foi para a Câmara, aprovou, foi para o Senado. Aprovasse o contexto da Câmara, aí ia para a sanção. Mas não, tivemos 60 emendas. Agora necessariamente tem que voltar para a Câmara.
Volta para a Câmara, as emendas todas vão ser analisadas, né? A gente espera que boa parte delas permaneça, né? Até por causa dessa correção, né, de termos jurídicos, como o Flaviano falou, pode gerar muito debate judicial, né, sobre isso e enfraquecer o que a gente já tem. Então, a gente espera que as emendas do Senado sejam aprovadas, na maioria delas, e depois é para a sanção presidencial, que ainda pode sofrer veto, gente. Então, aqui estamos num trabalho de futurologia.
É verdade. A gente estava conversando aqui dessa história, né? Que você falou que o Theo Abreu falou que prefere analisar já quando é lei. Eu brinco, eu falo, sim, é o mais fácil, mas aí você não consegue trabalhar para mudar o projeto.
Exato.
Que é o que a gente faz
a
muito,
gente faz,
né?
Muito.
Muito. Acho que dos que estão aqui, a gente faz isso o tempo inteiro. E pega como exemplo a lei do distrato. Quase saiu muita coisa ruim, por nosso digo, de todos os operadores do direito saíram legais. E saiu bem mais legal. E esse projeto de lei teve emendas para falar de oficial de justiça, tratando oficial de justiça como agente de inteligência processual, né? Eu brinco que vai virar um investigador. Teve alteração em relação ao protesto, teve alteração em relação ao tabelionato de notas, né? Pode fazer mediação, arbitragem. Tem muita coisa que foi acrescida ao que estava na Câmara. Vamos ver como a Câmara recebe isso.
E tomara que seja rapidinho, porque ela está tramitando em regime de urgência. Então, assim, quando a gente conversa com quem está lá nos bastidores, no Congresso, a ideia é que seja aprovada ainda nesse semestre. Vamos torcer.
Sobre a questão de eventuais judicializações, uma questão que me ocorreu, que eu poderia ter falado na hora da alienação fiduciária superveniente, é uma situação que apareceu numa live com o Fábio, né? E o Melim, em que eles estavam discutindo a seguinte, e uma pergunta que surgiu de alguém que está assistindo, e que me pareceu bem interessante, que é assim, como é que vai ficar essa questão intertemporal das alienações fiduciárias anteriores com esse regime da quitação e, em caso de superveniência da lei, com o novo regime? Quer dizer, até que ponto, né, o devedor tem direito a essa quitação nesses moldes? Seria uma questão de direito material ou de direito processual de incidência imediata? Eu acho que é entre outras, né? Mas eu acho que é uma questão mais assim, interessante que me ocorreu no plano intertemporal.
É interessante mesmo, sem dúvida. Porque você vai aplicar o regramento anterior à nova lei, porque em alguns pontos vai ser benéfico, em outros não. E naqueles que forem benéficos, desculpa, maléficos, ele pode falar, não, se eu soubesse que o regramento era esse, eu não dava garantia.
É porque nem tudo é processual, né? É no âmbito da execução, mas tem direito material, que é quitação, né?
Sem dúvida, sem dúvida. É, ele vai falar, como assim eu ainda tenho dívida remanescente, eu só contratei porque eu teria quitação.
Isso já aconteceu em algumas modificações, né? Trouxe ali alguns procedimentos novos, alguns acréscimos, alguns princípios e salvo engano, definiu-se que seria a partir das garantias registradas a posteriori. Uhum. A posteriori. As anteriores permanecem a regra até então vigente. Né? Agora, só queria chamar a atenção um ponto aqui desse PL, Olivar, que assim, nós entendemos que os registros públicos foram prestigiados aqui. Né? Notadamente o registro de imóveis. Né? Então, quer dizer, é uma espécie de reconhecimento da importância e da sobrelevação da publicidade registral, né? dessa atividade que esse ano vai completar, no dia 21 de outubro, 180 anos. Né? O registro de imóveis é uma instituição brasileira. O Flausilino costuma dizer é um patrimônio jurídico nacional, né? que vai completar 180 anos. Então, a gente... em pleno 180 anos, se isso for aprovado, a gente entende como uma, vamos dizer, um presente de aniversário, digamos assim. Né? Boa parte do que está aqui.
Muito bom. Bom saber que, do lado dos registradores, esse projeto é bem-vindo e está bem escrito, digamos assim.
Sim.
Muito bom, Flaviano. Zeca, mais alguma consideração técnica?
No plano registral, eu percebi a atualização do artigo 167 já para receber, né,
A extensão, né?
A extensão da garantia, tá? A previsão já expressa. E tem aquela questão que acho que a Danila tem uma resistência, né? Com razão, sobre o protesto, né? Do protesto.
Na verdade, o que sobrou ali, que a gente ainda, né, tem esperança que caia, é a verbação, né? A possibilidade do credor solicitar a verbação de protestos na matrícula do imóvel. E para a gente, né, incorporadoras que compram imóveis, a gente vai ter uma matrícula com várias informações que não são exatamente necessárias. Até porque a certidão de protestos a gente pede, a gente vai ter conhecimento. E o procedimento de protesto, muitas vezes ele é até ágil e de valor ínfimo. Né? Então vai dar um pouquinho mais de trabalho, a gente acha que burocratiza um pouquinho.
É porque é protesto de qualquer título, que não tem nada a ver com aquele imóvel.
Às vezes uma continha de telefone que a gente esqueceu.
E aí se deu publicidade, levou para a matrícula, risco de fraude de execução, quando na verdade não necessariamente seria.
Eu posso só dar uma opinião aqui? Assim, já houve bastante resistência com relação a esse tema, mas hoje nós sabemos que alguns títulos com credores, digamos assim, especiais, que passam pelo protesto, né? Como, por exemplo, a dívida ativa, né? Então, certidões de dívida ativa, etc. Eventualmente, esse tipo de protesto ele pode ser útil, porque acabamos de ver aquela jurisprudência, acho que do Supremo Tribunal Federal, né? De que a mera dívida ativa gera fraude à execução, né?
Com base no CTN que está lá previsto, né? Não precisa de ação judicial.
Exato. E hoje tem esse conhecimento de que boa parte dessas dívidas elas estão sendo executadas pelo protesto e com uma boa margem de recuperação.
Uhum.
Então, eventualmente, se for feito com critério, pode funcionar. Né? Então, assim, a gente refletiu bastante, conversando outro dia com o presidente André, presidente do IEPTB Brasil, e a gente falava exatamente disso. Quer dizer, esse o protesto pequenininho, isso aí não tem cabimento, mas alguns tipos com alguns credores pode funcionar.
Não, eu acho que, olhando por esse lado, se o CTN, o Código Tributário Nacional, prevê que a mera inscrição da dívida ativa gera fraude à execução, fase administrativa, inscrição da dívida ativa, o melhor dos mundos é que fosse obrigatório levar para a matrícula do imóvel, caso houvesse conhecimento dos imóveis. Né? A gente tem o arrolamento de bens, que não é previsto como necessariamente fraude, aliás, pelo contrário, você pode comprar...
E é administrativo,
você pode comprar. Por que a gente não consegue fazer esse lado? Aí eu concordo. O problema é, discriminadamente, qualquer protesto ir para uma matrícula de um imóvel manchando...
Não, mas exatamente, quando existe uma previsão legal, né, ou já uma jurisprudência, eu acho que são questões diferentes, só que aqui ficou um pouco tudo no mesmo balaio. Né? Então,
genérico, né?
É, a gente fica um pouco apreensivo, mas a gente também sabe que com a modernização que a gente tem buscado, tem aí a lei do CERP, que a gente está, né, ansioso também para começar a virar verdade, eu acho que quando tiver tudo ali centralizado, tudo isso que a gente tem a preocupação hoje tende a cair por terra. Né? Mas eu, assim, olhando no momento atual, da forma como está, a gente tem um pouquinho de preocupação. Sim.
Foi uma das 60 emendas, 60 e poucas emendas, sim, que entraram no apagado das luzes. Fabiano Galhardo, muito obrigado pela tua presença no nosso Bradincast, é um prazer.
Eu que agradeço.
Eu queria juntar esse time, por isso os convidei, tinha certeza que o papo ia ser ótimo. Registrador, grande advogado, advogada que cuida da Abrainc, que é a Associação de Incorporadores, com dedicação muito grande ao processo legislativo. Agradeço, porque o mercado precisa disso. Obrigado, Fabiano Galhardo.
Eu que agradeço, Olivar. Parabéns aí pelo evento.
Muito obrigado. Zé Calira, foi um prazer ter você
conosco.
Muito
obrigado, Olivar. Sensacional. Mais uma obra do Olivar.
Danila, minha querida amiga, muito obrigado por participar.
Eu que agradeço, não só pelo Ibradim, mas por na pessoa física ali de vocês, que estamos juntos no dia a dia nessa batalha para trazer um Brasil melhor, né?
Isso. Que bom. Esse foi o Bradincast, direto do Congresso Ibradim 2023. Até a próxima.
Esse é o Ibradincast. Direito Imobiliário em Debate.